Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois temos irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido.
Madrugada Mundo Livre.
Atitude Sonora.
We'll be right back.
ser brasileiro. E existe ordem e progresso. Enquanto a zona corre solta no Congresso, quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar. Os dias passam lentos, aos meses seguem os aumentos. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Eu sou do povo, eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes. Sem iguais. Quem foi que disse que dinheiro não traz felicidade? E tudo aqui acaba em samba, no país da corda bamba. Querem me derrubar. Quem foi que disse que os homens não podem chorar? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? A minha acabou faz tempo. Agora entendo por quê. Cada dia eu levo um tiro que sai pela culatra. Eu não sou ministro, eu não sou magnata. Eu sou do povo, eu sou.
Problem in mind, but it's a problem I find. livre.
Crazy yellow people walking through my head. One of them's gotta
E foi confirmado mais um show no Brasil para esse ano, hein? Hoje vazaram imagens aí da nova temporada da série.
Por dentro do mundo, na hora do Rush, você pega a carona nas novidades do mundo da música, cinema, tecnologia e o que foi notícia durante o dia. Participações de ouvintes, lançamentos musicais e o jeito Mundo Livre de te deixar por dentro de tudo. Por dentro do mundo, com Diana Vieira. De segunda a sexta, às 5 da tarde. Mundo Livre, sua atitude sonora.
Mundo Livre. CYB 362. Mundo Livre FM. Uma emissora do GRP Com. Grupo Paranaense de Comunicação.
Bom dia. No ar, notícias da madrugada aqui na Mundo Livre.
Giro de notícia.
O Paraná apresentou os resultados do projeto piloto que cria uma espécie de RG digital para veículos, chamado de Passaporte Veicular Digital. A iniciativa usa a tecnologia blockchain, que registra um histórico completo de cada carro. Na prática, cada veículo recebe um código único vinculado ao chassi, permitindo rastrear toda a sua trajetória ao longo da vida útil. A proposta é reduzir fraudes, dar mais transparência na compra e venda e facilitar processos como transferência e financiamento. O projeto já está em fase de testes e deve ser ampliado para toda a frota do estado nos próximos anos. O Paraná aparece na quinta posição entre os estados brasileiros que mais gastam com medicamentos. Segundo o levantamento recente, as famílias paranaenses desembolsaram cerca de 14 milhões de reais em 2025 com a compra de remédios, um aumento em relação ao ano anterior. O valor médio por habitante também chama atenção, passa de R$ 1.100 por pessoa, acima da média nacional. O dado acende um alerta sobre o peso dos medicamentos no orçamento das famílias, especialmente para quem depende de tratamentos contínuos. Repórter Flávia Consoli.
Giro de notícia. Realização Rede AERP de Notícias.
E o trio de ataque está no ar, está em campo, está no mar, está aí na sua Rádio Nacional, está aqui na nossa TV Brasil. É, e quem começa no ataque é José Trajano, o nosso decano.
Olha, pessoal, tudo bem? Pessoal da Rádio Nacional que nos ouve, vai ter o quadro da Rádio Nacional já já. Eu estou em dúvida, depois de tanta contusão para lá e para cá, não tem uma seleção que não tenha uma contusão que algum jogador esteja ameaçado de perder a Copa do Mundo. Então fico em dúvida. Essa data FIFA, perto do início da Copa do Mundo, é para garantir uma vaga na Copa do Mundo do jogador ou para o jogador não garantir a vaga e ser excluído da Copa do Mundo? O que é impressionante é a quantidade de jogadores contundidos. Não estou falando nem daqueles que não foram disputar os amistosos. Estou falando dos que se machucaram durante os amistosos. No caso do Brasil, o Rafinha e o Wesley. Da Espanha, Zubimendi. Na Argentina, o artilheiro do campeonato francês. No Equador, o Ipanqueque, que jogador do Arsenal, e o Castillo. Então, é impressionante. Eu acho que o futebol ter jogado é mais físico hoje em dia, é mais forte. E tá mais. Ó, o futebol hoje jogado está mais violento que o rugby. Não é possível. Não é possível que, faltando 70 dias e um pouquinho para a Copa do Mundo, não haja uma seleção que não esteja preocupada com contusão contraída durante a data FIFA. Portanto, a data FIFA, que a gente pensa muitas vezes que é para levar o jogador, não. É para não levar o jogador para a Copa.
E você nessa curta lista que fez, por exemplo, não mencionou o Piquerez, né? Que está fora da seleção uruguaia na Copa e está fora do Palmeiras, né?
Esse está fora mesmo, né? Está fora. Saiu esse agora que é ligamento do tornozelo. Esse está fora mesmo.
Esse já está fora. E a hora e a vez do grande Lúcio de Castro.
Ô Juca, seu Zé, a todo mundo que nos escuta, eu acho que o seu Zé não mencionou o Piquerez, porque o nosso Rubão, o nosso editor, já está muito triste, entristecido, chorando o Piquerez em mensagem, então acho que por isso que o seu Zé não mencionou. Mas meu destaque inicial aqui é para Via Crucis, que começa o torcedor do Botafogo a atravessar e parece que está só começando, submetido pelo senhor John Charles Textor, que, ao contrário do que muitos falam, o projeto dele está dando muito certo. Eu acho que é o que ele sempre planejou. E eu me lembro quando eu fiz, em 2024, quando eu fiz a reportagem sobre ele, alguns botafoguenses amigos mesmo botafoguenses, grandes botafoguenses, vinham conversar comigo e falavam que, ok, mas apesar de tudo, está valendo a pena, valeu a pena, campeão da Libertadores, campeão brasileiro. E eu sempre falava, em 2024... Uma coisa que eu falava, eu me lembro muito, assim, você só vai saber se valeu a pena quando esse time, quando o Textor conduzir esse time para a segunda, terceira divisão, e aí você vai avaliar se valeu a pena ou não. Isso não era muito longe de ser um desejo tudo, mas era a análise da história dele. E parece que a coisa está, se nada acontecer, se os botafoguenses não se mobilizarem, o associativo, a coisa vai caminhar para aí. Para isso. porque ontem, particularmente, o jogo contra o Atlético, é um Botafogo que está totalmente sem alma, e a janela do meio do ano promete roubar o pouco de alma que ainda tem.
Sem alma e sem técnico, não tem nada o Botafogo, né? Jogador que não recebe salário, é impressionante.
Ô Lúcio, só me explica uma coisa que eu não entendi bem. Você disse que o nosso Rubens Lisboa estava todo choroso. O Rubens Lisboa é uruguaio?
Eu acho que é por isso, Juca, eu acho que é por isso. Ele mandou mensagem pra gente, falando de Piquerez, é muito uruguaio ele, né?
Primeiro vamos explicar que o Rubens Lisboa é o editor do nosso programa, né? Para o pessoal não ficar boiando em casa.
Não, eu mencionei.
Devia se chamar Rubens Montevidéu, o Punta del Este. Bom, não sei. Muito bem. Olha, eu queria falar do que tem me encantado no futebol. E o que tem me encantado no futebol é a seleção francesa. Com os titulares, 10 jogadores no segundo tempo, deu o passeio que deu na seleção brasileira. Tá bem, a seleção brasileira não era titular. Mas ficou muito clara a diferença, não apenas de conjunto, mas de talentos individuais entre nós brasileiros, que sempre fomos os mais talentosos, e os franceses. Depois, no domingo, contra a Colômbia, puseram 11 jogadores diferentes daqueles que haviam enfrentado o Brasil e deram um passeio na Colômbia, que é uma seleção que tem feito sucesso desses lados de cada mundo. 3-1, era para ter sido mais. A pessoa entrou no fim do jogo, fez um golaço, infelizmente estava em impedimento, mas enfim, eu que achava que a Espanha era a grande favorita, agora passo a achar que a França divide com ela, se é que não está um pouquinho acima, um pouquinho à frente da Espanha. São as duas seleções que têm tudo para fazer a final da Copa do Mundo. Agora, é importante lembrar o seguinte: o que que explica o sucesso do futebol francês? O que explica o sucesso do futebol francês para aqueles que são privativistas é a entrada do Estado francês no incentivo ao futebol. Ainda nos anos 80, 90, sob a batuta do socialista Mitterrand. Ok? A verdade é a seguinte: eles fizeram um centro de treinamento, eles têm lá aquilo que a gente chama, né, em relação ao Barcelona, de La Masia. Eles têm num castelo de 4 séculos atrás, e formam